Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Efetivamente, o lenço de rendas francesas, que Rosalina amarrou no peitoril de sua janela, era um sinal, e coisa mais de pasmar, era um sinal dirigido a Miguel. O artista não morrera, e para a clareza desta narrativa seja-nos lícito voltar atrás. No momento fatal em que Maffei precipitou dos rochedos de Lipari o inflexível amante da filha, perdeu este os sentidos, dando de encontro à pedra aprumada e foi rolando, rolando, até atufar-se de todo nas espumas rendilhadas do mar. Com tanta fortuna se houve, porém, neste cair, que dele apenas lhe sobreveio um ferimento na cabeça. O mar estava crescido. Foi a salvação do moço, porque ao dar na água voltou a si com um choque, e conhecendo quão perigosos são os rochedos de Lipari, e quão selváticas as ondas contra eles, a tratou de nadar ao largo em vez de demandá-los, tempo e em que a tempestade queimava nos altos seus últimos cartuchos. Afinal, serenou de todo o tempo. Miguel, apesar de ajudado pela correnteza, costeava dificultosamente a ilha na direção da praia, semelhando uma visão que fugia das trevas úmidas da morte, seguida de um rastilho de sangue. 5 horas depois era rejeitado na praia pelo mar. E um pouco a pouco se desfazendo as nuvens, e hoje a alguns dos setos se percebeu uma modesta claridade, precursora do bom. A lua, voltando do susto, foi aos poucos saindo do esconderijo, medrosa e tímida de seu natural, porque quando há qualquer desarmonia no céu, é ela quem primeiro se esconde. Por este tempo já permanecia boio confuso na água na praia, a Ariai bebera-lhe indiferente o sangue da ferida, e que afinal estancara. Nesta astura ficou ele, falecido sem ânimo e forças, uma hora, como se estivesse a dar um demorado beijo na face da mãe salvadora, à terra pelo seu bom regresso. Ao voltar de to para si, volveu instintivamente o olhar pisado para o céu que, nesse momento desassombrado e azul, refletia nas águas os prateados de sua argente e bela pupila. Quando se deixa ou volta à vida, o que primeiro procuram os olhos é o céu. Há consolação e amparo na alma azul do infinito, o azul é a cor da salvação, como o negro é a do aniquilamento. E por que confiamos tanto no azul do céu, sem talvez o compreender ao menos? E que ele é a única coisa verdadeiramente grande e imensamente bondosa. O oceano é gigantesco, porém abisma, por nordeste imponente, timorém destrói, a terra é mãe, porém devora, o sol é rei, porém abrasa, só o céu é infinitamente bom. As estrelas brilham como um aluvião de libras esterlinas, no entanto ele é humilde e modesto, sabe unicamente ser infinito, azul e consolador. Jamais se queixou nem do mal que lhe fizesse o azul do céu? Por isso, meditava Miguel, estendido na areia, a fitar o espaço em muda e reconhecida contemplação, finalmente tentou pôr-se de pé, levantou-se cambaleando e amarrou a ferida da cabeça com um lenço ensopado, que tirara da algibeira. Depois, sacudiu tranquilamente a areia molhada da roupa e dos cabelos e pôs-se a andar com dificuldade. Encaminhava-se lenta e investigadoramente para o mar, como à procura de alguma coisa, até ter conhecer ser o morão em que, se lhe não enganara a memória enfraquecida pela pancada e perda de sangue, tinha amarrado o barco.
De fato.
Mas deste só restavam dependurados da estaca, como relíquias de guerra, a corda e um fragmento da proa. E nada mais havia da do barquinho o nordeste despedaçara o de encontro à praia. Da mesma feição que a tempestade dos nossos pensamentos despedaça contra as paredes do cérebro uma ideia fixa. E se agarrar à imaginação, o remoto sondante pode atirar um homem preso contra as arestas do cárcere. A dor oprime o coração contra o peito e quebrou. É sempre a mesma lei eterna da luta entre a covardia da tempestade e a fragilidade do preso. Miguel, acabando de identificar com a situação e aceitando o horrível, estéril tal qual se oferecia, começou a passear pela praia. Com essa calma inexplicável do homem côncio da sua desgraça, que procura refrear-se amargamente com os destroços da passada aventura. Ora topava um pedaço de madeira enterrado na areia, ora dava com alguns destroços do leme ou do casco, a proporção que os ia descobrindo, atirava-os à boca aberta do mar, como um domador que, depois de dar de comer à fera, ajunta-lhe ainda as migalhas caídas por fora da jaula. Continuando a exploração, descobriu um fragmento de madeira amarela que lhe prendeu mais o respeito, era o braço da sua rabeca. O artista ficou a olhá-lo amargamente com a marmenque com mãe que contemplasse o catadáver do filhinho. Depois, num assomo de ternura frenética, Levou-o repetidas vezes aos lábios, beijando-o apaixonadamente. O incêndio levantado por Maffei veio tirá-lo desse êxtase. Clarão vermelho e sinistro iluminava de um golpe toda a ladeira. Miguel voltou-se para o lado do fogo, meteu cuidadosamente o pedaço da sua rabeca bermutra cablusa, limpou com a manga uma lara que lhe pendia das pestanas e encarou firme as línguas de fogo, que singravam do teto carbonizado da casa de Maffei. Mas o fogo é na casinha branca? Pensou rapidamente o moço e tentou correr para o lugar do sinistro. Bradou-lhe a consciência. Esta observação interior fê-lo parar e cruzar involuntariamente os braços. E Rosalina? E interrogou por sua vez o coração, e antes que a razão interviesse para o dissuadir, deitou a correr, o melhor que pôde, pela ladeira. Então é que o incêndio principiava a assumir a categoria de uma monstruosidade. Nas praias batidas como aquela, por ventos contrários, um incêndio é sempre coisa fácil e decidida no mesmo instante. A ideia de Rosalina em perigo restituiu ao amante naufragado as forças perdidas até ali, de sorte que em menos de um quarto de hora, correndo como um possesso, tinha ele vencido a ladeira. Com as roupas molhadas de suor, de chuva de mar e de sangue, atravessou rapidamente a porta do fundo da casa, entrou pelos quartos incendiados, pisou brasas, percorreu com uma sombra todos os cantos acesos e suando vermelho, doimilha, encheu de Lumir, gritando, gesticulando, sem esticulandos e chapéu, sem gravata, com as pestanas tostadas, a carne inchada com o calor, os cabelos queimados e cobertos de cinza, o corpo de faíscas, ora desaparecia entre as chamas, ora tropeçava nas vigas abrasadas, Caé levantava-se e se saltava, gritando como uma fafu ou uma fulina. Rosalina. E o crepitar do fogo parecia rir-se dos seus apelos.
Rosalina. No meu Deus. Manja ela nada, ois olamá, manda rava derramar, é que doença, hein? Lendaste que ia fezes assadas
e que lhe escorria gordura derretida pelos membros, continuava a gritar. Rosalina. Rosalina. Onde é aí? Onde estão vocês? Estariam todos mortos ou então pouco tempo teriam partido? Rosalina. E disforme, desesperado, febibricitante, horrível, atravessou-se soluçando a sala, topou com um pente de tartaruga, abaixou-se, apanhou, beijou-o e guaruardou-o no seio em menos de um segundo e a correr saiu pela porta do fundo, como quem acabasse de atravessar o inferno, exclamando furioso. Partiram, bradou levantando o braço para o céu ameaçadoramente. No momento, porém, em que apostrofava, sentiu firmarem-se-lhe no estômago duas patas de cão. Gritou o moço caindo de joelhos. Oh, disse voltando para os céus olhos arrependidos. Ainda me resta um amigo. E abraçou-o soluçando.